step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Já começou esse podcast, silêncio, parem com os stories, porque agora é live. Agora começa a live aqui no Milkshake JP. Ainda não se inscreveu nesse canal? Se você está ouvindo só o podcast do Direto do Sofá, não se esqueça que também estamos em live no YouTube, toda quinta-feira às 3 da tarde. youtube.com/milkshakejp. Inscreva-se nesse canal para ficar por dentro de tudo do mundo das séries, do universo geek, tem um monte de vídeo legal. Hoje tem até um crossover aqui, a gente buscou alguém que faz live lá do Milkshake, o Pelota, e ele tá aqui com a gente nesse podcast também.
Aê! Tudo bem, gente? vim aqui, uma aula, assisti uma aula, né? Porque...
Convidei ele pra aulinha de hoje.
Ai, minha aula, esse cara aqui, ele é meu professor, meu Gandalf, ele é meu Oi? Dumbledore, ele é meu Yoda, meu Yoda.
Esses não são os droids que tá falando.
Paulo Gustavo Pereira.
Pois é,
nosso convidado. Bom dia, não, boa tarde.
Eu falo horário, porque o pessoal é muito louco. Às vezes o pessoal vê a live, às vezes o pessoal vê na madrugada e tem gente que vê só o podcast.
E aí já tenta fazer uma pergunta, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta.
Exatamente. Paulo Gustavo Pereira aqui. Ele que é, sim, o mestre dos magos. Ele sabe tudo do mundo da série.
Tudo?
A gente já entrevistou ele aqui no Direto do Sofá. João Guimarães é prova disso, na verdade, João.
Oi, tudo bem, gente? Já algumas vezes ele é cadeira cativa aqui no nosso podcast. Agora em vídeo, né? Agora só foi uma correção, tipo, a gente é o segundo podcast semana, não tava no meu contrato, Paulinha.
É o seguinte.
Eu tô me sentindo explorado.
É verdade.
Já?
Já.
Ah, tá.
Tem que deixar claro.
Vai acontecer a exploração, sim, tá? Porque o Direto do Sofá agora terá duas lives no Milkshake, hein? Quintas-feiras, às 15 horas, com o nosso Direto do Sofá Tradiça, com convidados em cima de mais de uma série, de um assunto, enfim, mais denso. E na segunda-feira, o Direto do Freak Pop, uma parceria com o pessoal do Freak Pop.
Legal.
A gente vai trazer Bruno Fava e Tata Snow aqui com todas as news do mundo das séries. É confirmação, é trailer, é estreia.
Você sabe que eu tenho uma coluna lá na Freak Pop, eu fui, digamos assim, cooptado por aquele casal.
Cooptado.
É. Eles falam, não, eles vai lá escrever com a gente. Tá? Não, são, eles são, eu diria assim, entre Lilith e Lúcifer, os dois estão ali. Estão ali.
Então, tá certo, eles vão estar com a gente toda segunda também, às 3 da tarde, nesse Direto do Freak Pop, com as novidades no mundo das séries. Amanda Garcia já está aqui posicionada ao meu lado.
O presente. Tudo
e
bom,
hoje,
pessoal?
Um assunto sério. Porque tem muita gente chorosa, gente em depressão, gente que basicamente não tá sabendo o que fazer agora que terminou Game of Thrones. Chega domingo, bate uma depressão,
ressaca,
você é obrigada,
né,
a recorrer ao Fantástico, pedir uma pizza e dormir muito chateado, sem nada para reclamar, não é? Porque a gente só havia reclamado dessa série ultimamente. Então.
Reclamamos muito na terça-feira.
Pois é.
Xinguei muito na terça-feira.
Todo mundo.
Sem sentido.
Também acho. É que você se equivocou, na verdade, provavelmente.
Você gostou? Você falou, gostei muito do final de Game of Thrones. Gostei. Gostei. Achei muito legal. Aqui não pode, aqui.
Tá nervoso, né?
Não, tô com medo de falar palavrão.
Pode falar.
Achei do caralho. Gostei. Achei coisas muito boas e gostei.
É o seguinte, depois você vai lá, Pelota, e vê que a gente ficou 40 minutos
eu
falando
disso. Eu vi segunda-feira, pra exigir. Mas eu tô falando que eu xinguei muito, porque eu achei corrido demais, só isso.
Tudo bem, só que a questão é a seguinte, e agora? Agora acabou, José, o que é que vamos fazer? Vamos chamar Paulo Gustavo para descobrir qual será a próxima série.
ai.
Né? Eu acho que se a gente for partir de uma analogia que muita gente já fez e básica, talvez a opção mais óbvia para quem ainda não assistiu ou não ficou sabendo é Vikings, que é uma série já tradicional aí.
É uma série histórica, né? O problema todo é o seguinte, não existe Game of Thrones. Game of Thrones é um negócio que caiu de paraquedas na HBO, porque é um livro de 96 que ninguém deu a menor pelota. Se você pegar a mesma obra do George Martin que fez, escrita naquela época, que é um tal de Night Flyers, que virou série da Netflix, é uma das coisas mais horríveis que você assiste. É muito ruim. Agora, criou toda essa ambientação, porque, vamos e venhamos, Game of Thrones é uma série para pessoas que não se importam com depressão. É uma série depressiva. É uma série que você se desaponta a cada episódio. Não tem nada alegre na série. E quando eu percebi isso, ou infelizmente na sexta temporada, falei, então agora eu vou relaxar. Porque tudo é depressivo. Não tem nada assim. Os heróis morrem antes do tempo. E outra coisa, né? É uma série que ajudou muito adolescente a entender que sexo não é só com sexo oposto, pode ser sexo igual, pode ser sexo com duende, pode ser sexo com o que você quiser, porque a série foi muito focada nessa parte sexual, né?
É uma série muito sensual, onde muitos peitos apareciam. Isso pra mim sempre foi um grande ponto positivo de Game of Thrones, porque realmente, eu já falei isso aqui nesse programa, e Vikings também tem esse ingrediente sensual, sexual.
De Game of Thrones. A grande lição dessa história, assim, por causa do que aconteceu na primeira temporada de Game of Thrones, todo mundo corre atrás. Spartacus é uma série desse tipo. Spartacus são quatro temporadas que tem violência gráfica, sexo. O que não falta é sexo lá. Até a Lucy Lawless aparece nua. A Xena. Que tem um nome no Brasil muito estranho. Xena. Mas tudo bem. Agora, todas as outras séries que vieram de lá pra cá, você tem Vikings, você tem Nightfall, que são sobre os cavaleiros
Templários,
você tem The Last Kingdom, que é exatamente um pouco de Vikings
misturado com... É continuação direta,
né? É como se fosse, né? E é baseado no Bernard Crowell, que é um escritor histórico inglês maravilhoso. Eu li todos os livros dessa saga aí, é muito boa. Coisa que eu não tenho mais tempo
Crônicas
de ler.
Saxônicas.
Não tenho mais tempo de ler mais nada. Só tem série, tudo quanto é lado. Agora, o que fazer digamos assim, esse momento de pensamento? Que você fala assim, o que farei agora? Pra onde eu vou? É o que sempre me perguntam. Ontem eu estava assistindo aquele programa aqui da Jovem Pan com o Felipe Moura Brasil, que é o...
Pingos dos...
Não, o outro.
O Zoeira.
Cultural, em que o Carlos Andreasa pergunta assim, como é que vocês têm tempo de assistir séries? É o que sempre me pergunta. O que você faz da vida? Eu assisto séries. Mas é o meu dia a dia. Então, eu comecei a notar que depois desse momento depressivo, né, de Game of Thrones, e veja, eu tinha imaginado um final idílico. Do tipo assim, o Jon Snow pega a Daenerys e fala assim, que trono cacete, nós vamos pra um acampamento lá do lado da geleira.
Você acha que ele ia ter essa atitude?
Um resort?
Não. Isso era o que eu imaginava, sabe? Aquele negócio, vou ter um momento catártico, uma coisa bonita. E que nós vamos fazer? Não, bota o Tyrion no trono e ponto, todo mundo resolvido. Nada disso aconteceu, porque nós temos que ver as coisas depressivas. O Jon Snow tomando pra si a responsabilidade de mudar tudo.
Mas, Paulo, calma, você tá querendo dizer que depois de toda essa depressão, talvez a gente esteja precisando do quê? Talvez de um Prozac, de uma série detox. Talvez a gente tenha que sair disso.
Detox, isso é importante.
A gente precisaria disso.
Exatamente. Pra você tirar, inclusive, o rancor de ter discutido com o seu namorado, com a sua namorada. Imagina que o Jon Snow não sei o quê. Imagina que a Daenerys tinha que não sei o quê. Nada, você tem que ser mais light. Então, eu recomendo, por exemplo, uma série que eu acho bonita, legal e tá no ar ainda, que é Outlander.
Histórico, mas muito romântico, sensual.
Tem uma pegadinha de ficção científica, aquele negócio de volta no tempo, né? A autora, né, a Garabond, ela escreveu muito bem, ela escreve, tem um roteiro muito legal, inclusive, participa do... A outra coisa que eu acho que tem que fazer nessa hora é assim, vamos misturar estações. Vamos misturar gêneros que, de repente, tudo bem, você é um cara que não gosta de comédia, né? Imagina, VIP é uma porcaria, né? Não gosta de rir, eu gosto de sofrer, então, misture as coisas. Uma dica que eu dou é Kingdom. a série coreana que se passa no século 14 na dinastia Joseon.
Zumbi lá.
Que rola zumbi.
Tem.
É assim, é Game of Thrones, porque tem isso, tem essa pegada, com Zumbis. Walking Dead. Então, assim, é brilhante. São 6 maravilhosos episódios. Não vejo a hora de ter a segunda temporada. Só o ano que vem, porque essa é desse ano. Uma fotografia maravilhosa. Uma reconstituição de época. Eu não sei, eu nunca vivi, né? No século 14.
Mas você imagina que era igual.
É igualzinho. Eu sei porque, na hora que eu fui fazer uma pesquisa sobre a série, descobri que o palácio principal, onde eles fazem a filmagem principal, existe até hoje. Então, é do século 14 mesmo.
Mas, Paulo, a gente vai ter derivados de Game of Thrones, óbvio. A gente já tá sabendo. Sim. Aí tem vários projetos sendo analisados. E que tem um que tá mais firme, diz que o título ainda é provisório, é Long Night. A gente tem a Naomi Watts confirmada no elenco, algumas outras pessoas também confirmadas, Miranda Richardson, Jamie Campbell,
mas
Bauer,
ainda rá, tudo rá, rá, rá.
Você acha que a gente quer continuar sabendo essa história?
Vai ter sucesso?
O que você acha, Trava?
Olha, quando é assim, tem certas coisas, eu sempre falo assim, nunca invente a roda, já inventaram a roda. Então, a partir do momento que você quer inventar a roda, você vai ter dor de cabeça. Porque a roda é redonda, né?
Ela deu certo já.
Funcionou, então. Quando você faz, por exemplo, pega uma série da HBO, Big Little Lies, e transforma ela em série, quando ela é uma minissérie, tem alguma coisa errada. Você está forçando a barra. Então, as coisas não se encaixam.
Já xoxou a segunda temporada do Big Little Lies, que nem começou.
Exatamente. Mas não tem sentido existir, porque a história se resolve nela mesmo, com 7 magníficos episódios, com esse elenco de mulheres fantásticas.
Uma música maravilhosa.
Uma abertura brilhante, né? É muito metafórica, inclusive.
Mas isso a gente tem vários exemplos nesse sentido, que realmente não precisava ter. Get Down.
Nossa, acabaram
na segunda
com a
temporada
série.
Terrível.
É verdade. Acabaram
por isso que foi cancelada, né?
Bom, ainda bem que cancelaram, porque eu não sei até que ponto do submundo horroroso da animação mal feita podia chegar aquela
nossa
série.
Não, é ruim.
Se Get a gente puxar na memória, a gente pega vários aqui que não devia ter.
E aí é que eu falo, bom, tudo bem. Você acha que o público, depois de 8 temporadas, depois desse buchicho todo, vai querer assistir mais alguma coisa de Game of Thrones? Eu sei quem vai querer assistir.
Quem?
O Dr. Bruce.
Tá?
Porque ele foi pra mim, inclusive, na época que eu tava assim meio perdido, ele me deu uma aula sobre as relações de poder, as dinastias, e inclusive foi quando ele comentou a possibilidade de Jon Snow ser realmente o herdeiro do trono, mas isso na 5ª temporada. E a única coisa que eu achei legal, assim, porque que eles foi legal me inteirar um pouco mais, porque eles leram os livros. Eu li metade do primeiro, não aguentei. Eu achei o texto do Martin um pé no saco.
Mas vai dar dinheiro.
Mágico. Não.
Vai dar dinheiro.
Mas não pra mim. Enquanto, tá dando dinheiro pra você?
Enquanto der dinheiro.
Pra mim não deu.
Pra HBO, enquanto der dinheiro, eles vão fazer.
Mas, gente,
aí que tá.
Falando nessa história de livro, né? Não. Série baseada em livro. A gente sabe que a Amazon pagou 250 milhões pra comprar direitos das obras do J.R.R. Tolkien. Aliás, o filme que estreia hoje nos cinemas contando
chorando,
a vida do Tolkien. Hoje chega nos cinemas esse filme. Corre lá pro meu.
Você acha que vai durar essa série?
Então, e diz que vai gastar $1 bilhão na produção, que já tem 5 temporadas garantidas. E vai contar também com a consultoria do Peter Jackson, que adaptou pros cinemas.
É que é o tal negócio.
Ah, isso não é bom?
Não, isso é bom.
É bom?
É bom porque é o seguinte, muitos dos fãs dos livros ficaram frustrados com algumas enxugamentos que o Peter Jackson teve que fazer, né?
No Hobbit.
Não, pelo amor de Deus, Hobbit não.
O Senhor dos Anéis é uma beleza.
No Senhor dos Anéis, ele não fez julgamento. Ele esticou, né?
Senhor dos Anéis é divino.
Ele esticou. Hobbit é assim. Não.
Vou ficar bem quietinho.
Por exemplo, Tom Bombadil. Né?
Tom Bombadil. Nossa, obrigado, Peter Jackson.
Tudo bem, mas eu concordo que no cinema, mas muita gente fala, não assista.
É que quem é muito fã quer esse detalhamento, quer esse negócio.
Que é o que vai rolar na série.
Vai rolar?
Isso vai rolar, com certeza.
O universo é infinito ali.
Tem um monte de possibilidades.
O que estão dizendo da série vai ser, vão ser os contos de Silmarillion.
Sim, vai misturar tudo, porque senão. Porque só os
seria
três livros,
anterior
dá, né?
Ao que aconteceu isso. No Senhor dos Anéis. Quando forjaram os anéis, inclusive o anel, que é todo o assunto lá, My Precious.
Posso,
lá.
Deixa eu tecer um comentário.
Vai,
só
tenta, levanta
negra.
A mãozinha, levanta a mãozinha.
Só porque eu acho que vocês estão super estimando. O Senhor dos Anéis vai ser mais chatice. Desculpa, eu acho que o Senhor dos Anéis é mais chatice.
Briguei.
Não, pronto, falei. Briguei. Desculpa, os livros. Eu não li, não vou falar os livros, vai.
Os
mas
livros
assim,
são ótimos.
A história
não,
é chata. O filme é mal feito. Ok, não, eu gosto de literatura
filme
fantástica.
É
mal feito, não. Aí você tá mentindo. Religião, pera aí. Calma lá.
É só porque passou lá
você
o tempo todo.
Você não gosta de Hobbit? Você não acredita? Pés peludos grandes.
Eu nem fui ver o Hobbit. Sabe? Ele quer ver os maus.
O que eu acho é o seguinte.
Agora, mais série. É tipo Watchmen.
Existe. Agora vamos falar uma coisa
genérica.
O Watchmen
também vai dar certo.
Não,
vai.
Gente, esse podcast era pra falar de séries pra pessoas verem. Não que todos vão dar errado. Você falou que Game of Thrones era deprimente. Aqui tá rolando uma depressão. Porque vai ser tudo bosta.
Você vai passar um ano sem assistir. Nada.
Não dá pra. Esquece, isso não dá.
Não, isso não dá.
Tem muita coisa.
Vai,
agora,
calma.
É assim. O caso do Senhor dos Anéis, quer dizer, os caras estão investindo uma grana. Aliás, a Amazon hoje é a principal concorrente da Netflix nesse caso, né? Mas não acho que é uma perda de tempo. Por quê? Porque vai pegar uma outra geração. Geração que não assistiu os filmes.
Okay.
Vai pegar uma geração que está querendo uma coisa diferente. Okay. E ele é bonito por causa disso. Ele é uma fantasia muito bem elaborada. Diferente dos contos de Narnia. Inclusive, sabe que os dois estudaram juntos.
Sim, né?
O Lewis com o Tolkien. O Narnia seria muito mais interessante fazer uma série infantil para Nickelodeon.
Com certeza.
Né? Daria um resultado muito legal.
Mas a Netflix comprou os direitos, né?
Sim, comprou. Agora
não sabemos para o quê, se vão ser filmes ou séries.
Não, filmes eu acho que não. Eu acho mais fácil você produzir hoje uma série. As séries estão na boca do povo de modo geral.
E Game of Thrones que abriu esse caminho de ter uma série com 1 bilhão com esse orçamento para Senhor dos Anéis. Se não existisse Game of Thrones.
Mas chama-se assim, erro e tentativa. Porque a HBO já tinha errado em outras séries, por exemplo. Roma, a primeira temporada é brilhante, a segunda é um horror. E foi cara. Uhum. Foi 150 milhões de dólares.
Vinyl foi caro também, não foi?
Hã?
Foi
Vinyl,
super caro.
Não foi caro?
Vinyl, sim.
Vinyl foi um caro, mas é porque eles gastavam muito com o pó.
Mas também ninguém precisa saber, tá?
Não, Vinyl também foi terrível, foi um fracasso, foi caríssimo.
Porque era ruim, cara.
Era
bem
Jeff Brothers.
Existe um negócio, não, Jeff Brothers é uma minissérie maravilhosa.
É, cara.
Diferente do The Pacific, que é um pouco mais violento, tá? Mas o Vinyl é exatamente isso. Quer dizer, você tem uma ideia, vamos botar na mão do Martin Scorsese. E o Martin Scorsese... Pô, legal. Vou lembrar da minha época, quando eu comecei minha carreira, que eu cheirava mais do que eu ganhava.
Uhum. Revelações isso, né? Agora chegou uma parte, a gente vai falar verdades aqui nesse podcast.
Leia o livro A Geração que Revolucionou Hollywood, que tem tudo isso. Tudo que eu tô falando, eu li lá. Que ele cheirava pra caramba, todo mundo cheirava. 300 dias pra fazer Apocalipse Now, metade é porque tava todo mundo doido.
Tava então... realmente um Apocalipse Now acontecendo.
Exatamente. Agora, voltando a falar sobre alternativas de séries, né? Eu acho que nesse momento nós temos que parar e refletir sobre o futuro da
humanidade. Outlander foi aprovada. A gente pode ir pra lá e fazer, enfim, uma detox, 101 aí.
Exatamente.
Sair da depressão.
Eu sugiro, inclusive, o Kingdom, por causa exatamente desses motivos, que são uma mistura de duas séries e bem dosadas. A única coisa que me incomoda na série é que se o apocalipse zumbi que eu tô esperando que aconteça for que nem os zumbis desse e do Guerra Mundial Z, eu dancei rapidinho. Isso, infelizmente, eu não tenho esse pique todo.
E botou zumbi fica melhor, né?
E outra coisa.
Será?
Botou zumbi.
Né?
Não, zumbi, qualquer coisa.
Botou
funciona.
Zumbi fica legal.
Qualquer
eu, por mim, colocou. Não, tá mais ou menos. Põe zumbi. Põe zumbi que fica legal.
Tem uma série que é um spin-off do.
Walking Dead?
Não, Z. É. Não, como é que é o nome? Z Nation, né? Que é da Netflix, chamado Black Summer, que é muito boa. São 8 episódios de 30 minutos sobre um grupo tentando escapar de um ataque zumbi. É bem interessante.
É bem inédita essa história. Tem também aqui
essa
história de The Witcher, né? Maior investimento da Netflix em fantasia
sim,
até hoje.
Também animo.
Henry Cavill, ele que é o mais recente intérprete de Superman.
Lindo.
Com aquele cabelo branco, né? Ele vai virar, eu não sei como é que fala esse nome, Geralt of Rivia, que é o personagem título, um caçador de monstros com poderes sobrenaturais. É baseado... É um livro que depois virou um game, é uma história que depois
isso,
virou um game, né? Mais popular pelo game.
Witcher 3 ganhou tudo de prêmio.
A gente quer ver isso.
Olha, a história, esse game é de chorar.
Você, o jogo, quem joga o 3...
De chorar em que sentido? Vamos contextualizar, você... porque a gente tá
bom,
aqui.
Isso é bom, isso é bom.
É assim, ó. Você gasta 2 horas pra zerar o jogo. 200 horas.
200
horas pra zerar.
Merciful Heaven.
Aí lançou um DLC do videogame. DLC
Desculpa, DLC, não sei.
É um joguinho dentro do jogo, assim, tá. Vamos colocar. Só pra zerar o DLC mais 32 horas. Ou seja, você gasta muito tempo.
É uma vida dentro do jogo.
E aí você tem...
E depois falam de mim.
Você tem todas as escolhas ali. O jogo te abre pra diversas coisas. Então... Você tem umas escolhas ali que você falou, não, será que eu vou fazer isso, faço aquilo? E o final do jogo, você, literalmente, no caso eu e umas pessoas que eu conheço, nós choramos.
Choraram?
Com veemência no jogo.
Mas é...
Porque você pega amor pelo personagem, o personagem é quebrado.
32,
não é o heróizinho, é um personagem quebrado.
É um personagem quebrado.
É um personagem que é humano, né?
Não, tá, eu não sei, eu não tenho ideia do que a gente tá falando, só vi uma foto de um homem com cabelo branco.
E é muito bom.
E uma coisa que parecia um pouco do Senhor dos Anéis.
É considerado o melhor jogo da geração do PS... Eu jogo PS4, é considerado o melhor jogo de PS4, Xbox, enfim, pra essas plataformas. É muito legal.
E parece que vai ser até esse ano, até o fim desse ano, sai esse negócio.
Já tava falando dessa série há um tempo.
O lance, na realidade, é que agora eles descobriram que as séries, pra dar rotatividade e audiência, tem que ser curtas e intensas. Então, eu tô vendo, por exemplo, uma série que não tem nada a ver com esse ambiente de capa e espada, que é A Sociedade, né? Uhum.
Você tá conseguindo ver? Eu assisti 2 episódios e estou prestes a desistir. Talvez eu tenha que continuar?
Eu acho que sim, porque eu já tô no 6º episódio e ficou de. Virou de ponta cabeça. Sabe o que me pareceu? Lost. A primeira temporada do Lost.
Basicamente, é a história de uns jovens. Uns jovens que moram numa cidade, eles têm seus probleminhas entre eles. E aí o que acontece? Um belo dia eles saem de ônibus. Quando eles voltam, não há nenhum adulto mais na
cidade. Cadê os adultos?
Exatamente.
As entradas também foram tomadas por árvores, não sei. Eles não conseguem falar pela internet, só em seus celulares por SMS. O que será que aconteceu? Não sei. Quero descobrir? Ainda tenho dúvidas. Foi incrível esse sinopse.
Mas é isso mesmo.
Incrível.
Mas de repente. E aí? E é uma série com 10 episódios. Então, essa rotatividade de produção, assim, você produz um monte de coisas, às vezes com um elenco você consegue fazer de 3 temporadas e 10 episódios. Então você já deixa lá, se deu certo, continua, se não deu certo, bota lá no ar e ponto final. É que nem essa história aqui, a Sony fechou um contrato com a família do Robert Jordan, que é desse livro aqui, ó.
Mostra a grossura pro pessoal já entender. Porque às vezes mostra
tijolo. Não, mas não, pera, isso é só um problema, agora vou contar a história disso aqui. Isso é a roda do tempo, é sobre...
Uma roda que tem tempo.
É roda que tem tempo, que tem zumbis, que tem feiticeiros, tem monstros.
Tem zumbi,
é
bom.
É o caldeirão do Hulk das coisas.
Exatamente. Exatamente. Só que o Robert Jordan, que faleceu há uns 6, 7 anos, até ele falecer, ele tinha escrito desta mesma grossura 8 volumes.
Lembrei.
Tá? 8 volumes. Aí, alguém foi na casa dele e achou um pacote cheio de coisas escritas. Opa, peraí, vamos continuar. Já vai terminar no 14º volume.
Nossa, então você já imaginou. Pra que baterista? Já pega
uma
isso.
Uma série, lá. Uma série de televisão com 10 episódios vai durar 80 temporadas, pelo volume.
Pra sempre. Que...
É isso, tem que investir nisso, porque o Martin lá, para esquecer, escreveu Game of Thrones, você viu no que deu.
É, se for fazer uma
série,
ele cansou, né?
Por que
ele
não escreveu?
Porque
ele não escreveu? Mas ele fala que vai escrever.
Ele vai, mas
ele mente. Você acha que ele vai?
Já deve estar escrito já.
Eu acho que ele é mitônomo e eu acho que ele forja que
ele vai liberar esse vídeo.
Ele tá interessado na noiva dele, que é metade da idade dele, que ele conheceu e que ganhou.
Gente, denúncias.
Mas é verdade, ele ganhou, sabe, os próprios da primeira temporada.
Olha a informação,
os 3 ovos. Os 3 ovos, tá? Então fizeram a exposição mundial, né? Que é o Experience, né? E lá tava faltando um. E por quê?
Ué.
Porque a produção resolveu dar de presente pra ele do noivado. Então ele tem ovo.
Olha.
Sabe, daquele
quem tem ovo não quer mais escrever.
Não quer mais. Ele escreveu, se eu não me engano,
nunca
2 capítulos.
Nunca ganhou dinheiro com isso. Agora tá milionário.
Pois é.
Acho que vai escrever mais 3 mil páginas.
Falar, no fim,
pede pra alguém escrever.
Precisa,
sabe? Pega um Ghostwriter, dá uma olhada. Ah, legal. Chuta
tá certo,
bola,
ótimo.
Mas no caso desse aí,
eu falei isso.
É muito livro. Então,
e é
eu
muito
acho
personagem.
Que agora.
Você é impressionante.
Você acha que a ideia agora é essa? Vamos pegar um negócio que já tá feito. Entendeu? E aí a gente adapta.
Eu acho que as adaptações são, aliás, existe um universo de literatura infanto-juvenil, que nem Máquinas Mortais, né? Que o Peter Jackson tentou fazer e não deu certo, porque era muito ruim o filme. Ai, coitado do Peter Jackson. Volte às origens, meu amigo. Que existe, existe a possibilidade de você fazer o que você quiser, desde que você pesquise e faça uma coisa legal.
Eu lembro que a gente conversou 10 anos atrás.
Opa!
Que você falou assim: tem uma crise criativa em Hollywood. Tem uma crise criativa, sim, ninguém mais está fazendo nada de novo.
Continua!
E não, você acha que nada, ainda continua essa crise criativa?
Tem
nada novo?
A única coisa que mudou é o fato de entrar esse negócio chamado Netflix, canais de streaming. Porque agora você não só tem a possibilidade de fazer filmes direto, filme, longa-metragem, 2 horas, aquele filme do Kevin Costner com o Woody Harrelson, do Bonnie and Clyde, é maravilhoso. Lento, pax, mas é uma outra linguagem. Mas é um filme que devia estar no cinema.
Buster and Scruggs.
Hã?
Buster and Scruggs.
Exatamente, tem um monte de agora. E tem as séries que estavam naquele nicho do horário nobre, das 3 grandes, das 5 grandes redes americanas, agora tá em tudo quanto é lugar.
Olha, vamos ler aqui, peraí, Carlos Serrano, Westworld hoje é a mais legal. Temos dúvidas a respeito disso, gostamos de Westworld, é uma produção HBO, aliás, o trailer de Westworld foi mais ovacionado do que o final de Game of Thrones, a pessoa gostou muito, acharam bem desconcertante. Você gosta de Westworld? Você acha que a HBO gasta dinheiro aí com essa série, hein?
Então, você, aqui, aí você tem que pegar e fazer o tricô. É o seguinte, Westworld era uma minissérie.
Sei.
Saiu do papel para ser uma série por causa de vinil. Demitiram o diretor de produção da HBO naquela época, porque vinil foi um fiasco, e por não ter a continuidade, desestabilizou toda a programação. O que aconteceu com o Game of Thrones exatamente nesse período? Parou 2 anos, voltou 1 ano, aí parou.
Enfiaram
o Westworld. Sim. Westworld, se terminasse na primeira temporada.
Maravilhoso.
Seria incrível.
Perfeito.
Concordo.
Usaram um recurso Anthony Hopkins, que é tipo Meryl Streep. Você põe em qualquer filme.
É bom. É.
Exatamente.
Super trunfo.
E o Anthony Hopkins zumbi, já pensou?
Pô. Daria muito certo. Em qualquer situação. Anthony Hopkins de garçom. Maravilhoso.
Mas a segunda temporada de Westworld é zumbi robô. Tem zumbi bombou na segunda temporada.
Eu gosto da série, eu gosto de ficção.
Só que pirou muito.
Mas pirou porque não tinha como escapar do que fizeram no final da temporada.
É.
Vocês assistiram aquele filme? Vocês assistiram aquele filme que é maravilhoso? É A Chegada, do
sim,
francês?
Sim,
né?
Sim, muito bom.
Né? Você assiste o filme.
Palmas.
Né? O filme, aí você tem aquela surpresa no final e tal. Eles caminharam do mesmo jeito na primeira temporada.
Uhum.
E não dá pra fazer isso na segunda, porque senão você já fica esperto.
E a terceira, sim, então, sim, gente, que ninguém nem entendeu que era de Westworld, né? Tão louco que era.
Agora, o que eu acho que é a marcada de toca, assim, o filme original mostrava os três parques, né? Westworld, Roman World e o...
Samurai.
Não tinha Samurai.
Shogun.
Shogun
World.
Não, Idade Média.
Idade Média,
esses três. Não fizeram nada disso, resolveram dar uma pincelada na primeira temporada e introduzir o Shogunato, né? Que inclusive funcionou muito bem na segunda temporada. O que vai acontecer daí pra frente, a gente não sabe, porque eles criaram já um outro final surpreendente na segunda temporada. Acho que tentaram fazer exatamente esse negócio. Ai, estamos acabando com o Game of Thrones, que é a nossa maior audiência. Ah, vamos forçar a barra. Não dá pra forçar a barra com Westworld. É um gênero diferente pra públicos totalmente diferentes.
E outro erro, eles não entregaram informações. Eu acho que a segunda temporada, sem dar spoilers aqui, ela acaba de um jeito que você fica com mais dúvidas do que está acontecendo. Eu não sei onde eu tô.
É.
Eu
assisti
3 vezes. Tem que entregar um pouco.
Lost, cuidado com Lost.
Exato.
Só tem dúvida.
Mistério. Tá, só tem mistério, não tem uma respostinha, não tem um.
O negócio da catarse, né? Por exemplo, se não tivesse o terceiro episódio, lá, a batalha lá contra o White Walkers, né? E não tivesse um final legal, eu tinha desistido de assistir.
Falei, aqui temos Jaciel Júnior, que entende mais de série do que qualquer pessoa, porque ele já viu todas as séries, gente.
Ele citou
455. Ele escreve no meu canal também, o Jaciel. Ele quebra. Eu vou trazer ele aqui nesse podcast. Ele disse o seguinte aqui, ó: The Americans terminou e ninguém deu valor.
Maravilhosa a série. Outra
Sem
série.
Dica.
Que
é... Você acha que é uma boa série?
Excelente,
pra de
excelente.
Mesmo porque já terminou, então você não vai ficar inseguro.
Nada.
Como eu falei, terminou e terminou bem.
Uhum. Terminou bem. Eu sugiro, inclusive, outra série que já está aí disponível, agora saiu da Netflix e foi pra Amazon, que é Downton Abbey.
Também.
Que é ótimo.
Também. Vai ter um filme, né?
Muito
também.
Boa, sim.
É pra você desintoxicar, né? Estamos falando.
Tomar um chá.
É uma coisa linda, bonita. É verdade.
Fazer o jardim.
É.
engomar uma camisa.
É muito importante. Uma camisa, é. Né? Sim, mas é bom mesmo. Agora,
mas Downton Abbey, todo mundo acha que é muito a série que a tia vê. Você não acha?
Nada imagina.
Não, fala pro pessoal, porque tem não, gente que fala, não, não, é muito legal. Gosta de
Olha, é um dos melhores roteiros desse século. É. Ele tá ali pau a pau com Mad Men, que é outra série que vale a pena
assistir. Boa, essa precisa dar uma chance.
Breaking Bad também, do mesmo jeito. Hannibal. São séries que são... E que a pessoa que...
Hannibal. Eu amo Hannibal. Eu amo
Sim, Hannibal. Mas ela tem só 3 temporadas e...
Amém.
Ó.
Vamos. Começo, meio e fim.
Não inventa roda.
Começo, meio e fim, perfeito.
O Thomas Harris resolveu inventar roda na série. Mads maravilhoso. E dançou, porque a série... Infelizmente, se tivesse sido em outro canal... Mas
Brian Fuller, meu rei.
Brian Fuller é um pirado.
Fuller, meu rei.
Ele é pirado, ele não dá certo em nada, cara.
Puxa, ou em tudo. Não. Ninguém entende a mente brilhante dele.
É tão brilhante que ele não consegue parar no...
Star Trek.
É uma briga.
Rolou uma treta.
O Fuller foi demitido de 3 produções no ano passado. É, ano isso retrasado, aliás.
Gênios são incompreensíveis mesmo.
E depois ficam sem emprego e não sabe por quê.
Uhul! Star Trek. O que você achou do Discovery?
Aí que tá. A ideia, o Fuller teve uma ideia ótima, uma antologia com a primeira temporada. Aí algum cara do departamento de marketing, não, mas será que a gente não podia mudar? E aí fez o que fez. A primeira temporada tem um primeiro arco interessante, aí resgataram coisa da série clássica pra colocar ali pra contentar todo mundo. A série Discovery só vai começar na terceira temporada oficialmente, porque no final da segunda zera tudo.
Zera tudo.
Então vai começar, inclusive, aonde ela deveria ter começado, que é no século 28 e não no século 23.
Mas a pergunta definitiva, vocês acham que a gente vai ter
um fenômeno
em curto prazo? Ou não seja o Game of Thrones, que seja um Breaking Bad, Walking Dead, alguma coisa.
A minha surpresa maior é que algumas comédias deram certo, que não poderiam dar, não deveriam dar pelo tipo de tema. The Big Bang Theory, por exemplo. Uma série falando sobre cultura pop, no horário norte-americano, mas os caras escreveram de uma maneira tão bem, 12ª temporada. Eu vi o último episódio, é lindo.
Young Sheldon renovou 2 temporadas.
Sim, mas é um drama, é diferente do coisa, né? É uma comédia dramática. Agora, assim, não tem nada que você fala assim, já sei, vai ser essa série aqui. Porque a crise de criatividade tá trazendo aí Magnum, o MacGyver.
Miami Vice.
Quer dizer.
Eu não quero ver nenhuma dessas.
Não,
eu quero ver a via original.
O Havaí 5-0.
O jovem quer ver um.
Havaí 5-0, você gostou? Nossa, eu tive preguiça.
Tá na oitava temporada.
Na oitava temporada. Na nona, vai entrar na nona temporada.
Máquina Mortífera.
Mas era bonitinha a ideia, mas sabe como é que é? O Damon Wayans, depois que brigou com o outro cara, depois que deve ter aprontado. Eu imagino um set de filmagem com 2 caras, os principais, tretados, brigando.
Nossa, é horrível.
Deve ser um pé no saco, né? E aí acabou dando no que dando.
Olha, eu vou ler mais de Jaciel Júnior aqui, esse grande entendedor de séries, que diz o seguinte: Castle Rock, Mr. Mercedes e The Man in the High Castle mereciam mais atenção.
Eu tenho uma resposta.
Mas o grande público ignora. Fargo também é esnobada. E ó,
O Jaciel tá falando aqui alguns comentários antes, que agora o pessoal só quer saber de super-heróis. Eu não concordo. Também tá entrando na mesma roda. Veio o Demolidor, era legal. Jessica Jones, era legal. Smallville, beleza, lá atrás, era legal. Agora estão vindo com uns heróis meio obscuros, que, cara, é difícil acertar.
Não, olha, meu acho
que vai vir. Mas esses heróis, João... aí a galera gostou.
Eu, por exemplo, não concordo com o que ele falou. Porque, por exemplo, ele citou 2 séries que não estão passando no Brasil. Do jeito que ele assistiu, eu nem quero saber.
Locadora do Paulo Coelho.
É, provavelmente.
Mas The Man in the High Castle
é maravilhoso. Mas aí o que acontece?
Mas é cabeçudinho, hein?
Sim, mas qual o problema dessas séries? É falta de divulgação. Você sabia? Eu escrevi um texto sobre o finalzinho da... Que a 6ª temporada de Madame Secretary, que eu vi os 2 primeiros episódios e achei do cacete. Vai acabar. Aí eu escrevi, né? Aí um cara entrou e disse: mas Paulo Gustavo, está passando na Globoplay. Falei: que legal!
A Globoplay não divulga muito o que tem.
Não, a Globoplay não divulga nada. Acho que a Globoplay, já falei isso diretamente para as pessoas envolvidas no processo.
Inclusive, não coloca nenhum trailer da Globoplay aqui, que vão derrubar a nossa live.
Exatamente.
Porque a Globo nem vai falar que é boa a sede. A assédio lá, a gente vai falar que é boa, passou um trecho aqui.
Sério?
E é maravilhosa. Mas o que acontece?
Democrático.
Eles não conseguem entender que as pessoas que entram na Globoplay e veem a primeira página lá, parece que tá vendo alguma coisa da Rede Globo de televisão. Assim, quando você pega e clica em séries, você pega assim uma série, aí de repente, novela, 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 novela. Aí o cara fala assim, não, mas não tá funcionando por quê? Porque as pessoas entram e falam assim,
grande
mas por
família.
Que eu tenho que pagar
pra ver o Barakã tá
todo dia lá, de graça?
Tem muita coisa boa, tem Killing Eve, tem
The Good Doctor. Tem Killing Eve, tem o The Good Doctor. Tem essa série, Madame Secretary, que é maravilhosa, e tem o assédio. Eu não recomendo a outra lá, a Ilha de Ferro, que eu achei assim...
A Ilha de Ferro eu adorei, Paulo.
Cruz. Não, olá. Me explica uma
eu
coisa.
Eu achei ótimo.
Uma das melhores produções.
Ela tem uma boa produção, um elenco legal, mas uma história mais imbecil que eu já vi. Como é que você pega dois irmãos, que um tá coordenando o outro, e tem uma briga num helicóptero em pleno voo? Aí o cara fica completamente travado e passa pra mãe e diz, toma conta do seu amante.
Que o filho é seu.
Isso é novela mexicana da pior qualidade.
Mas Game of Thrones é uma novela mexicana.
Game of Thrones foi assim. Na Casa de Papel, o plot era meio mais ou menos, a gente adorou.
A gente não.
Como não?
Eu não gosto.
A gente vai ter briga. Vai dar briga. O plot é ok. Peraí,
a gente tá com problema com La Casa de Papel também?
Sim, também. Eu não gosto.
Excelente.
Todo time que não gosta.
A Casa de Papel, ela não trouxe nada de novo. Ela não tem aquele negócio assim.
E vai piorando episódio a episódio.
Mas exatamente. A vantagem dela, que eu vi falando, a vantagem dela é que a gente tem contato com a cinematografia espanhola.
Então eu te dou
se fosse americana, seria realmente ruim.
Vai.
Que é uma outra série. O Ministério do Tempo. É melhor. Dá de 10 a 0 na Casa de Papel.
O Ministério do Tempo
é brilhante. É um buraco que tem no meio de Madrid, que você vai por escadas e cada escada tem uma porta que te leva a uma época diferente da história da Espanha. E aí tem uns malucos. Óbvio, tem que ter
quando
maluco.
Quando tem
né?
maluco é bom.
Todo maluco é igual o zumbi.
Que compra um livro e vai lá. Não, vamos alterar isso aqui. Os franceses, principalmente. Vamos alterar isso aqui. Aquelas, vamos.
Maldito francês.
E aí, não tem. Acontece que essa série foi servir de inspiração para Timeless, né? A série americana que está sendo processada por chupar essa ideia.
Sério que os americanos pegando coisa da Europa?
Mas isso aí é chupando de cabo a rabo.
Olha, tô chamando vocês aqui porque infelizmente teremos de botar ponto final nessa live. Mas a verborragia
falou de uma coisa.
Quer falar rapidamente?
Tem uma série da HBO que vamos começar a comentar agora com o seu trilho, que é His Dark Materials, Fronteiras do Universo em português, que vai ser com James McAvoy e com a Daphne King, aquela que fez a menininha do Logan, do filme do Logan.
Olha só.
Que é baseado naquele livro Bússola de Ouro. Sabe?
Bússola de Ouro.
Bússola de Ouro. E aí, acho que vai ser uma série boa.
É muita coisa. A gente vai ter que trazer o Paulo de volta. Paulo Gustavo, maravilhoso.
E aí eu posso trazer o que eu tô terminando de fazer, a pesquisa do que foi cancelado e não foi cancelado no Brasil, que vai bater tranquilamente 350 séries do ano.
Vamos trazer essa pesquisa de Paulo Gustavo.
8 temporadas de Direto do Sofá.
Pelotas vai ter que voltar aqui. Pelotas animou esse negócio aqui.
Briga, o negócio é briga.
Brigas. E vamos acabar, senão a gente vai ser demitido. Obrigada por ouvir esse podcast e compartilhar aí nas suas redes. Se você ainda não se inscreveu no youtube.com/milkshakejp, faça isso. Muito obrigada pela companhia, os comentários são maravilhosos hoje, gente, até a próxima, valeu!
Valeu!
Tchau!